Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Para o termómetro, vamos saber tudo sobre o mundo das celebridades. Esta manhã de terça-feira já temos connosco o Mauro Gonçalves para o termómetro de hoje. Mauro, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia.
Olha, vamos começar com a realeza, Aya da Jordânia.
Exatamente, vamos falar da princesa Aya, que está é o quente de hoje. Portanto, é casada, é uma das 6 mulheres do Emir do Dubai.
6.
Está exilada em Londres, não é? A tentar o divórcio, conseguir o divórcio em tribunal. E é também irmã do atual rei da Jordânia, daí ser Aya da Jordânia.
Mas que é que se passa aqui com o Emir do Dubai?
Então, ela está, como disse, exilada em Londres e parece que a disputa judicial trouxe a público um caso extraconjugal mantido com guarda-costas ao longo de 2 anos.
Ui, isso para ali deve dar uma pena pesada, não é?
Por isso é que se calhar ela foi embora, não é? Ela está em Londres. Conhecemos já a identidade deste referido guarda-costas, que passou a trabalhar com a princesa a tempo inteiro em 2016, como se presume também que o casamento de 4 anos do senhor tenha chegado ao fim precisamente devido à traição. Isto porque, segundo a informação que chegou a tribunal, Aya desdobrava-se em presentes para Russell Flowers, que é o nome do cavalheiro em questão, ex-soldado do exército britânico.
A senhora Flowers é que deve ter ficado desconfiada, não é? Já estou a ver o filme todo. Porque ele recebia muitas flowers.
É, não era para menos.
Flowers.
Não eram bem flowers, eram uns presentes, uns furos acima. A imprensa britânica fala em armas antigas e relógios, um deles avaliado em mais de 13 mil euros. Aya terá ainda dado mais de 1 milhão de euros a Russell Flowers para garantir que o caso entre os dois permaneceria em segredo.
E foi muito eficaz, como se vê, não é?
É, foi em vão, não é? Porque foi tudo posto nu agora em tribunal. É importante recordar novamente que a princesa, como disse, é uma das 6 esposas do Emir. Fugiu para o Reino Unido há cerca de 2 anos em busca de exílio para ela e para os 2 filhos. O pedido de divórcio continua a arrastar-se em tribunal.
Histórias de guarda-costas e tal, um dia destes ainda fazem um filme sobre isso, não é? Com o Whitney Houston, sei lá, né?
Vamos ouvir esta música também, não é? Podem já aproveitar a banda sonora que nós escolhemos e tudo.
Sensação de déjà vu.
Espetacular.
Vamos a...
Quem também está pior que estragado com o Emir é a 18ª esposa, acho que, e a 32ª. Também em breve é capaz de haver notícias sobre isso.
Eu estava aqui na internet a ver as fotos deste casal, ou ex-casal. Ele de facto tem assim um ar, parece um ator, mas dos maus. No morno está Charles Spencer, o irmão de Lady Di. Porquê?
É, exatamente. Continuamos em Inglaterra, mas desta vez com a realeza autóctone. Charles Spencer veio pronunciar-se publicamente sobre a 4ª temporada da série The Crown, que estreou na semana passada na Netflix. Num programa de televisão, o irmão mais novo da Princesa Diana comentou que se trata de que há muita invenção, isto usando palavras do próprio, alertando ainda os telespectadores para o facto de ser uma obra de ficção.
Claro, e isto tudo acontece porque esta 4ª temporada retrata aqui o período em que Diana e o Príncipe Carlos se conhecem e que casam, o que é um momento que pode não ser assim tão romântico, não é?
É, muito pouco romântico, segundo a forma como a Netflix põe as coisas. Não vou adiantar mais, não é? Para não estar aqui a falar do que não devo e a fazer spoilers. Charles Spencer revelou, inclusive, ter sido contactado pela equipa de produção para que algumas filmagens acontecessem numa das propriedades dos Spencer, pedido que negou prontamente.
Claro, tem havido muita polémica sobre esse facto e também... Além dessa, tem-se falado de outras reações a esta nova temporada da Crown, não é?
Sim, segundo o Daily Mail, amigos próximos do Príncipe Carlos acusaram a Netflix também de estar a explorar a dor da família a troco de ganhos financeiros, afirmando que, citando, a ficção é apresentada aqui como um conjunto de factos. Portanto, mais um alerta para o facto de haver vários elementos ficcionais naquilo que vemos.
Explorar a dor de alguém para ganhos financeiros, uma coisa nunca vista no mundo. Vamos ao frio, onde está Epstein.
É verdade, continuamos aqui na realeza britânica. A última notícia do envolvimento do príncipe André no caso Epstein é tudo menos uma novidade. Aparentemente este continua sem cooperar na investigação. Lisa Bloom, a advogada das 6 vítimas do esquema de pedofilia liderado pelo milionário norte-americano, disse ser intolerável, isto citando, intolerável que se tenha passado um ano desde que o príncipe prometeu publicamente cooperar com as autoridades que investigam o caso.
Nas últimas declarações que se conhecem, o príncipe disse que estava disponível, repetiu que estava disponível, aparentemente nunca foi contactado pelo FBI.
É verdade, isso são declarações de junho, as últimas do príncipe a propósito deste, ou dos seus representantes, a propósito deste caso. No entanto, Bloom, a advogada, voltou a apelar à colaboração do filho Isabel II, reiterando que, de facto, nunca, esta não existiu até agora. Ela rematou com: nunca é tarde para tomar a decisão certa.
E muito bem, é com esta.
Eu não sei se vocês têm, novidades sobre como é que está a situação da sudação do príncipe André. Ele nesta fase sua ou não? Lembram-se da entrevista em que ele disse que não suava? Pois, sim, não sei. Eu queria saber como é que, se ele neste momento está a suar ou está numa daquelas fases
investigadas. Podemos fazer esse follow-up mais tarde, de facto, Tiago.
Está bem, amanhã se calhar podias falar sobre isso.
Amanhã, Mauro. A sudação do príncipe André. Sim, ok, obrigado.
Um tratamento
de botox. Ponto de situação sobre a sudação do príncipe André.
Dá para evitar os poros, se calhar preencheu-os com essas cirurgias estéticas para não suar tanto.
Talvez seja isso.
Um assunto para Mauro Gonçalves acompanhar num futuro termómetro. Obrigado, Mauro. Um abraço. Até logo.
Até logo.